Falando de livros.
Entrevista com Arnaldo Antunes sobre o livro NDA.
Nenhuma das alternativas me atrai. Nem a lua que brilha, nem a folha que cai. Nem a fome da filha, nem o nome do pai. Nenhuma das alternativas me dá medo. Nem olhar a mulher, nem saber o segredo. Nem a bruxa de Blair, nem o bispo Macedo. Nenhuma das alternativas me seduz. Nem a voz do deserto, nem a mão que conduz. Nem o sonho desperto, nem o lustro da luz. Nenhuma das alternativas me convence. Nem a bola que rola, nem o time que vence. Nem a chuva que chora, nem a água que benze. Nenhuma das alternativas me desperta. Nem a borda que alarga, nem a corda que aperta. Nem a boca que amarga, ou o açúcar que empedra. Nenhuma das alternativas me alivia. Nem a lâmpada acesa, nem o sol da Bahia. Nem o dom da beleza, nem a anestesia. Nenhuma das alternativas me liberta. Nem a cama desfeita, nem a página aberta. Nem o peito que aceita o que a cuca deserta. Nenhuma das alternativas jaz em meu peito. Nem o gordo salário, nem o autoconceito. Nem o traço precário, nem o plano perfeito. Nem a pústula, nem a pétala, nem a ruga, nem a rédea. Nem a curva, nem a reta, nem a dúvida ou a vida. Só a que nega o resto ao redor, resta e cega e leva pelo corredor à porta, certa, incerta, não importa, da saída.
E esse foi o poema que deu título ao livro NDA, de Arnaldo Antunes. E para falar mais sobre esse trabalho, eu conversei com o autor do livro. Confira agora a entrevista com Arnaldo Antunes.
Tudo bom, Arnaldo?
Tudo bom, Ellen.
Arnaldo, esses novos trabalhos, esses novos poemas que tem nesse livro, o que eles trazem de diferente dos seus outros trabalhos? Ou eles são uma continuidade?
Olha, sempre é uma continuidade, sempre tem novidades também, né? É que nesse livro tem alguns poemas maiores do que eu me habituei a publicar. Eu, de certa forma, fui seduzido aí pela forma do poema mais extenso, alguns que duram aí 3, 4 páginas do mesmo poema, enfim. Então, são poemas de mais fôlego, assim, tem 5, 6 poemas nesse formato maior, que para mim é uma novidade. Esse livro, com o título geral de NDA, é dividido em 3 partes. Aí tem uma primeira parte de poemas inéditos, tem uma segunda parte que eu intitulo de cartões postais, que são fotos de cartazes e escritos urbanos que eu fui coletando durante muitos anos. E é como se fossem poemas que, tirados do seu contexto original, eles acontecem, né? Ganham um novo sentido. Então tem, por exemplo, uma foto de uma caçamba com a palavra divino escrita, ou uma foto de um muro de mercearia de uma cidade interior escrito sorvete carvão. Enfim, são pequenos poemas extraídos, né, da realidade, dos escritos, né, da realidade das cidades por onde eu fui passando nos últimos anos. E por último tem a parte Nada de DNA, que é um título que dialoga, obviamente, né, com a sonoridade de NDA, e que é uma coletânea de inéditos que havia sido publicado originalmente há 3 anos atrás, em 2006, dentro da coletânea, como é que chama o nome disso, que foi uma antologia minha publicada pela Publifolha.
E por que a escolha de republicar esses poemas que saíram?
O Nada de DNA não havia sido lançado como um volume autônomo de poesia, né? Ele constava como uma parte de inéditos dentro da antologia. Então eu tinha o desejo de dar a ele uma publicação autônoma. Ao mesmo tempo, tive a ideia de fazer esse novo volume de poesias chamado NDA, que dialoga com o título Nada de DNA e tem várias afinidades formais com Nada de DNA. Enfim, essa brincadeira dos títulos fez com que eu juntasse.
Tá certo. E também tem os poemas objetos, que também fazem parte de outros livros seus. O que, que são esses poemas objetos?
Então, o volume NDA, que são propriamente os últimos poemas, como novidade em relação aos meus outros livros, eu acho que tem duas coisas. Tem poemas mais verbais e poemas mais visuais, como todos os meus livros têm, alguns que se utilizam da tecnologia do computador, dos meios digitais para criar as artes finais, alguns que dialogam com a fotografia e tudo isso. Mas tem algumas novidades. Uma delas são essas fotos de alguns poemas objetos. Elas nunca haviam sido publicadas, não. Elas foram expostas, na verdade, em 2008, numa exposição que eu fiz na Galeria Laura Marciai, no Rio de Janeiro, e o ano passado, no Passo das Artes, lá em Curitiba. Foram exposições em que eu fiz, na verdade, são objetos que incorporam o verbal, né, a palavra transformada em objeto. Então, alguns até prescindem da palavra como uma porta que gira no seu eixo 360 graus, quando você tirar a porta do contexto da parede e dar a ela um movimento livre, como se fosse uma porta que desce para lugar nenhum, né, ou para todos os lugares. Ou tem, por exemplo, uma chapa de ferro escrito Wind, mas o W se desloca e você pode virar ele de ponta cabeça e vira Mind. Então, cabeça de vento escrito numa mesma palavra ao girar uma das letras dela, né? Enfim, são brincadeiras, são objetos lúdicos, trazendo um pouco da poesia para uma outra dimensão material, né?
E eu li em entrevistas com você que essas fotos formam um enredo e você já pensou em fazer um livro com formato e história em quadrinhos. Como é que funciona isso?
Pois é, essa parte dos cartões postais é como se fosse um trailer de um projeto maior que eu ainda pretendo fazer, porque eu tenho muitas fotos, na verdade, muitas delas têm uma autonomia, assim, de quase ser um poema encontrado no meio, né, da profusão de letras que cobrem a cidade. Mas muitas delas eu já fotografava pensando numa associação com outra, numa sequência, e de certa forma eu tenho desejo de fazer um livro só com esse material, criando uma espécie de narrativa analógica, onde essas fotos entrassem numa sequência que desse... Espera um pouquinho, eu estou dando um exercício. Oi. Onde essas fotos entrassem numa sequência que desse um corpo narrativo, algo assim. Esse é um projeto, eu queria fazer uma espécie de uma história em quadrinho com esse material, mas é um projeto que, enfim, mais fôlego, que vai demorar, são milhares de fotos tiradas em mais de 10 anos, então. Agora eu tive desejo de já inserir esses cartões postais quase como um trailer, uma prévia do que é esse trabalho.
E as fotos foram feitas por você? As fotos dos cartões postais? E Arnaldo Antunes, você desenvolveu o projeto gráfico do livro. Com essa atividade você também faz poesia?
Ah, sem dúvida. Eu acho que assim como a palavra no meu trabalho de canção está muito associada aos aspectos musicais, né? A linha melódica, a cadência rítmica, o timbre, enfim, a tudo que cerca a ocorrência da canção. No caso da minha poesia escrita, ela é muito associada à sua materialidade gráfica, à disposição das páginas, né, das letras sobre a página, ao tipo usado. Alguns poemas estão estruturalmente construídos ou numa forma específica que induz a uma leitura diferente. Tudo isso acaba, alguns dialogam, né, com imagens, com fotografia, com desenho. Tudo isso acaba fazendo com que o poema seja um híbrido aí de verso e criação gráfica.
Agora um pouco sobre música. Você acha que o consumo do Arnaldo Antunes como poeta é por causa do Arnaldo Antunes como cantor? Como que um influencia o outro?
Olha, eu comecei a fazer poesia na mesma época em que comecei a ter aula de violão, aprender os primeiros acordes, já com desejo de compor. Isso na idade adolescente, assim, 13, 14 anos de idade. E as coisas sempre se alimentaram um pouco uma da outra, sabe? Elas caminham juntas. Eu não priorizo uma coisa em relação à outra. Eu acho que as duas manifestações foram se dando meio com muita naturalidade. Talvez eu tenha sido também influenciado na mesma medida pelo repertório de canção popular como pelo repertório agora. É como se eu tivesse uma grande intimidade com o trabalho, no trabalho com as palavras, e isso me levasse em direção a outras linguagens. A necessidade de entoar me levou à canção, ou a necessidade de dar uma carga de significação maior para as palavras me levou para as artes visuais, algo assim.
E como o programa é Universo Literário, dá uma dica para os nossos ouvintes. O que, que você está lendo?
Olha, eu comecei a ler um livro de um poeta novo, muito bacana, chama Ícaro, do Gabriel Pedrosa. E me interessei bastante, um poeta que eu não conhecia até então. Mas acho que tem vários poetas novos. A gente tem também uma profusão aí de revistas, insights hoje em dia, de revistas virtuais na internet, de revistas de poesia, como a Errática, como a Mnemosine, como a Zunai, como a Celulose, enfim, várias revistas que apresentam aí o trabalho dos novos poetas, que são muito interessantes.
E falando um pouco sobre o seu último disco, você está em turnê com ele, como que está a repercussão do disco? Você vai tocar aqui em Betim agora em junho? Tem plano de vir para BH?
Está sendo ótimo, eu estou adorando fazer o show, a gente levou para o palco a mesma banda com a qual eu gravei o disco, então está sendo muito prazeroso, assim, vocês são todos músicos que eu tenho enorme admiração ali. E está sendo muito gostoso, os shows têm sido incríveis, muita gente já conhece as músicas, canta junto. E depois eu fiquei, né, os três últimos anos fazendo um show um pouco mais intimista, sem bateria e tal. Era o show que vinha do CD Qualquer e que foi registrado ao vivo no estúdio. Então, está sendo muito gostoso agora voltar a fazer um som mais dançante, de banda, com bateria e tal.
E tem algum disco já encaminhado? Como que está seu processo de composição?
Não, acho que não estou pensando em gravar esse ano, não. Só talvez mais para frente, talvez ano que vem. Não tenho nenhum projeto ainda. Tenho o desejo de ficar fazendo esse disco até o final do ano. E a ideia é registrar o show e num DVD. Talvez no segundo semestre a gente gravar para sair no final do ano.
Já tem o lugar definido de gravação do DVD?
Tem, mas isso ainda não dá para contar.
Tá certo, Arnaldo. Muito obrigada pela entrevista aqui para a Rádio FMG Educativa.
Obrigado, Ellen.
Falando de livros.